Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 24 de maio de 2011. Convido a deputada Liliane Roriz para auxiliar nos trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito à senhora secretária que faça a leitura.
Mensagem de número 98/2011. Poder Executivo. Comunica o veto parcial do projeto de lei de número 222 de 2011. Projeto de lei do deputado Wasni Derrore institui a obrigatoriedade da apresentação da bandeira nacional nos prédios de administração pública, direta e indireta, no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Wasni Derrore, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senador José Wellington Barroso de Araújo Dias. Projeto de decreto legislativo do deputado Wasni Derrore concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Bernadette Aparecida Bittencourt Maniero. Projeto de decreto legislativo do deputado Wasni Derrore concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senador José Barroso Pimentel. Requerimento. Deputada Eliana Pedrosa requer a realização de audiência pública no dia 25 de maio de 2011, para debater sobre crianças desaparecidas. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer o encaminhamento de solicitação de informações centrais às centrais de abastecimento do Distrito Federal, CEASA do DF. Requerimento. Deputado Dr. Michel e Israel Batista. Requer a realização de audiência pública sobre a estruturação e regulamentação dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Uma moção, deputado Rádio Mansur. Uma moção, deputado Wasni Derrore. Uma moção, deputado Joy Vale. Uma indicação, deputado Joy Vale. Uma indicação, deputado Cristiano Araújo. Uma indicação, deputada Gaciel Maia. Três indicações, deputado Wasni Derrore. Três indicações, deputado Benedito Domingos. Três indicações, deputada Liliane Roriz. Quatro indicações, deputada Eliana Pedrosa. 9 indicações, deputado Dr. Michel, e 11 indicações, deputado Washington Mesquita.
Após a leitura da menção, continuamos nas comunidades líderes. Queremos agradecer a presença nessa galeria dos agentes de vigilância sanitária. É um prazer imenso em tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos a essa casa, pois essa casa é a casa do povo. Os senhores são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Dando continuidade à sessão ordinária, passamos para o pequeno expediente. Passamos agora para os comunicados de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu creio que o Distrito Federal e o Brasil têm acompanhado de perto essa tragédia acontecida no Lago Paranoá. Possivelmente 9 pessoas mortas. O número poderia ser bem maior se não fosse a eficiência do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Realmente são eficientes, trabalho feito pelo secretário de segurança dele próprio ter comparecido e coordenado o trabalho de resgate, a solidariedade, deputado Michel, da população de Brasília, aqueles que são possuidores de barco, deslocaram as suas lanchas e tudo, fizeram uma verdadeira varredura ali. Agora, é preciso ação. E creio que a delegacia fluvial, porque aqui não tem mar, logo ela é da marinha, mas é fluvial, precisa agir com mais dureza. Precisa fiscalizar efetivamente. Nós temos notícia que o Distrito Federal é a terceira maior concentração de barcos de lazer do país. está exatamente aqui no Distrito Federal, a terceira maior concentração de barcos. Esse, se a gente verificar esse barco que naufragou, ele é de uma irresponsabilidade, porque, primeiro, ele não foi construído, deputado Chico Leite, para a atividade que ele estava desempenhando. Que o Correio Brasiliense traz hoje, notícias do Correio Brasiliense, é de que inicialmente ele era um barco da Associação Atlética Banco do Brasil, fabricado para cerca de 24 pessoas, e que depois foi adquirido e foram modificando e chegou ao ponto que chegou. E eu pergunto, deputada Liliane, será que a Marinha acompanhou cada uma vez que o barco foi modificado? Ou será que foram fazendo na base do gato, deputado Alair Francisco? Vão fazendo, fazendo, e depois colocar a vida das pessoas em risco, a irresponsabilidade da maneira que foi feito. E me assustou ainda mais, eu estava doente, acompanhando pela televisão, fiquei o tempo todo ouvindo rádio, vendo televisão e lendo jornais, foi verificar de que o próprio, me parece que só tinha do barco mesmo, da tripulação do barco, só tinha o comandante do barco. O restante era garçons, eram outras pessoas que não estavam preparadas e à altura daquele de lidar com uma questão daquela. Isso é grave. O mais grave ainda foi na delegacia, o piloto do barco, o comandante do barco, dizendo que é comum nessas festas ter penetra, de que tem um determinado número de passageiros, né? E que entra penetras, e que ele não sabia o tanto de penetras que tinha entrado. Eu já andei muito de ônibus, e todo ônibus, ele tem um número de passageiros, que é encaminhado para o DENIT, o nome das pessoas. E na hora da entrada tem quem controla, o motorista chama nome por nome, e quem não está na lista não entra. E como é que um barco modificado irresponsavelmente, e aí tem penetras, né? E não se sabe o número de penetras. Logo, se não se sabe o número de penetras, deputado Michel, Vossa Excelência que é delegado de polícia, se não se sabe o número de penetras, possivelmente alguém morreu e nunca vai ser constatado que morreu acidentado naquele barco. Portanto, é realmente uma situação gravíssima. Eu quero propor nesse momento a essa casa, deputado Michel, Vossa Excelência que está na presidência, Vossa Excelência que é um homem preocupado com a segurança, e eu proponho que essa casa aprove por unanimidade uma moção nossa dirigida ao ministro da Defesa, que é um brilhante ministro, que é o Nelson Jobim, para que ele determine a Marinha Brasileira que modifique a situação da Delegacia Fluvial do Distrito Federal. Não pode ser tratado da... Um minuto, Vossa Excelência. Não pode ser tratado da maneira que está sendo tratado, deputada Liliane. No dia do acidente, completava um ano que tinha tido um outro acidente e duas jovens tiveram a vida ceifada. Portanto, nós vamos ficar a cada aniversário de uma tragédia maior? Tudo bem nada, mas dizer que é difícil fiscalizar na Amazônia, eu também acho que é. Eu já estive na Amazônia. Muitas vezes, barco na Amazônia é construído e nunca tem registro da Marinha. O cara faz lá dentro do mato e tal, tem muito igarapé. Agora, dizer que tem dificuldade de fiscalizar no Lago Paranoá, isso é incompetência. Isso é incompetência. Portanto, a Marinha Brasileira, a delegacia fluvial, tem responsabilidade com o acidente acontecido no Distrito Federal. Não adianta querer se eximir. Tem responsabilidade efetiva com essa tragédia acontecida no Lago Paranoá. Eu quero deixar aqui a minha mensagem de solidariedade, de apoio às famílias vitimadas por isso, mas nós precisamos exigir do ministro Nelson Jobim, e aí essa casa, eu proponho a Vossa Excelência, num gesto unânime da casa, que a gente se dirija ao ministro Nelson Jobim para que ele determine a Marinha Brasileira que tenha um cuidado a mais com a questão das embarcações do Lago Paranoá. Não dá para ficar desse jeito. Não dá para achar que não é o Lago Paranoá, sabe? A gente viu o tamanho das embarcações que andam ali. E a gente viu, através da imprensa, os jornais noticiam hoje, o Correio Brasiliense, outros jornais noticiário, de que fizeram um gato no barco. Fizeram um gato. Quer dizer, foram construindo de maneira irresponsável. E foram vidas. Sabe lá quantas? Que não sabe também o número de penetras que foram ceifadas. Tanto isso é de uma gravidade, de uma irresponsabilidade e que precisa ser combatido. Eu sei que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal está cumprindo o seu papel. Eu sei que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está cumprindo o seu papel. Mas a responsabilidade é da Marinha Brasileira. Conselho da parte do deputado Chico Leite. Em seguida, a deputada Liliane Roriz. Ela pediu antes, deputado Chico Leite.
Então...
Eu quero dizer ao senhor, primeiro, o senhor está bem-vindo de novo nessa casa, estabelecido, isso nos faz muito feliz. E dizer ao senhor e a todos os colegas que a complexidade desse fato que ocorreu no Lago Paranoá é muito grande. Eu concordo com o senhor quando o senhor fala questão é a culpa é da Marinha. Eu concordo também que é da culpa da Marinha, porque hoje, para conseguir uma carteira náutica raiz amadora, é muito fácil. Não tem critério nenhum, você tem que ter um curso fundamental. E, no caso desse barco, quando se tem tem que ter uma tripulação, um comandante e marinheiros que dá indicação como que salva-vidas, como usa o salva-vidas e tal. E hoje, no Distrito Federal, na nossa capital da República, não tem esse atendimento da Marinha Fluvial. Por quê? Porque, como cresceu o número de barcos, não capacitou a Marinha do Distrito Federal. Portanto, é necessário hoje, tendo em vista que é uma área de lazer da nossa cidade, né? Não só com barcos de festas, mas com barcos pequenos também, né? Porque a gente sabe que tem muitos barcos. E é importantíssimo que tenha um critério maior quanto a carta náutica, conseguir uma carta náutica para dirigir um barco, para conduzir um barco, que são vidas e tudo mais. Então, eu gostaria, reatificado para o senhor, que eu também queria uma resposta do ministro Nelson Jobim com relação a dar mais critério às embarcações do Distrito Federal e mais fiscalização no Lago Paranoá. É importantíssimo, porque nós perdemos 8, sei lá quantas vidas e podemos perder mais, porque não há fiscalização no Lago Paranoá.
Obrigado. Deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, eu quero unir-me à Vossa Excelência na vossa preocupação e observar que, antes das apurações, porque aí vidas já se foram, é fundamental a prevenção. É necessário, talvez, que essa casa tomasse uma atitude formal, procurando um instrumento legislativo e enviássemos às autoridades competentes, na hipótese da Marinha, da Secretaria de Segurança, para que houvesse uma prevenção efetiva. Porque, depois que os fatos ocorrem, e este ocorreu exatamente um ano após outro, em que houve menos perdas, mas houve perdas, e uma vida que se perde já vale a pena uma vida inteira de luta a seu favor. De maneira que nós podíamos pensar aqui numa providência efetiva para que os órgãos encarregados da prevenção atuassem. Eu queria também, nesse mesmo sentido, deputado Chico Vigilante, saudar o retorno de Vossa Excelência a essa casa. Muito bem. Vossa Excelência é um marco na história política do Distrito Federal. Nós já sentimos faltas dos debates protagonizados por Vossa Excelência. Eu folgo em revê-lo feliz, saudável e pronto para os debates que vão ajudar a nossa cidade. Parabéns, obrigado pelo retorno.
Uma parte aqui, novo deputado, seja bem-vindo, Deus abençoe, acho que o deputado Chico Leite está com razão, acho que os debates fiquem mais encalorados, isso é uma casa parlamentar e foi feito para discutir ideia. Mas o assunto que Vossa Excelência traz aqui é de alta relevância. Eu quero, não só como um cidadão de Brasília, mas como um bombeiro, dividir essa fala com Vossa Excelência e dizer que tem que ser tomada as providências, não adianta. O bombeiro que trabalha com prevenção, o bombeiro que tem toda essa preocupação de que fatos como esse não venham a acontecer, infelizmente, algum setor do governo falhou na fiscalização e uma tragédia que poderia ser muito maior. Eu até acho que Deus pôs a mão, que eram mais de 100 pessoas na embarcação daquela. Eu sei que muitas vidas se foram e para essas famílias não tem reparo, a não ser o alento de Deus. Mas essa casa tem como reagir, essa casa tem como fazer e fazer em conjunto. E eu quero me colocar à disposição como presidente da Comissão de Segurança, que participação que o senhor tem lá como membro, nós agir e fazer alguma coisa realmente partindo dessa casa. Parabéns aí pela nobreza, seja bem-vindo, Deus abençoe.
Deputado Chico Vigilante, é com alegria, né, que esse plenário recebe Vossa Excelência novamente, para a alegria de todos nós, esse parlamentar combativo, competente, brilhante, que nós temos aqui na Câmara Legislativa. Então, as minhas primeiras palavras são de seja bem-vindo, estamos felizes pelo seu retorno. Segundo é que alega-se que Brasília está entre as três maiores cidades em quantidade de barcos. Então, poderíamos sugerir que acidentes dessa natureza, eu acho que poderia estar acontecendo mais, que você vê ali, andando à margem do lago, você vê esses barcos de festa, de balada, de muita bebida, tá certo? E não há uma preocupação com manutenção. Do jeito que existe blitz no trânsito, tá certo? Poderia se estabelecer, se sugerir que se fizesse blitz também no Lago Paranoá. E por que não? Poderíamos ir para uma obrigatoriedade de um selo de vistoria anual em todas essas embarcações que navegam pelo Lago Paranoá. Então, elas seriam de longe emitido um selo que tinha havido aquela vistoria anual, onde a própria Marinha, que eu acho que tem a responsabilidade, mas não significa dizer que é tantos barcos em Brasília nesse lago, que praticamente eles são poucas pessoas para fiscalizar todo esse número de embarcações que a cada dia, a cada semana, crescem mais. Mas que se estabelecesse um critério de uma vistoria, a exemplo do que há com outros meios de transporte, onde todas essas embarcações fossem obrigadas a ser vistoriadas uma vez por ano. E essas que transportam passageiros superior a 10 pessoas, que fossem de 6 em 6 meses. De maneira que a gente pudesse evitar o que aconteceu aqui em Brasília. Porque é sempre recorrente esse problema. Depois que morre muita gente, aí vão se tomar algumas providências. Com 2, 3, 4 meses, se esquece novamente, com 1 ano, depois acontece um outro acidente e se volta à discussão. Então, acho que medidas práticas poderiam ser sugeridas nesse sentido. É uma espécie de um transporte coletivo dentro d'água. Que ele tivesse uma vistoria numa periodicidade mais curta e onde tivesse a obrigatoriedade de portar um selo grande, onde a Marinha pudesse identificar que aquela embarcação tinha sido vistoriada. Então, é essa as sugestões que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado.
Deputado Chico, muito obrigado pela parte. Boa tarde. Seja bem-vindo a essa casa, né? O senhor faz parte do embate saudoso e grandioso que devemos travar aqui no dia a dia. Perante o pronunciamento de Vossa Excelência, só queria chamar a atenção para uma situação. A tragédia só não foi maior, só não teve mais mortos, porque o naufrágio aconteceu a poucos minutos do momento que ela saiu ali do pia. Se tivesse a 45 minutos, uma hora distante do PIA, com certeza, mais da metade daquelas pessoas teriam morrido. Eu acho que o governo tem que realmente se preocupar. A Marinha tem que tomar as providências, o Corpo de Bombeiro. Mas, acima de tudo, tem que haver uma fiscalização rígida e rigorosa, porque não é o primeiro. E pode ser que não seja o último. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Deputado Benedito Domingos.
Parabéns a Vossa Excelência e também bem-vindo ao retorno, completamente restabelecido. Isso é muito importante. Protocolei também hoje um pedido para que o governo do Distrito Federal possa manter contato com a Marinha Brasileira no sentido de, se possível, fazer um convênio com as nossas forças aqui, principalmente o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, para que possa ser feito um policiamento mais intensivo e ostensivo nesse uso dos barcos no Lago Paranoá. Hoje nós podemos verificar pela mídia que estavam aguardando dois técnicos virem do Rio de Janeiro para fazer a inspeção do barco, ou seja, a Marinha não detém aqui devido ao universo do nosso litoral, do nosso mar territorial, dos nossos rios, como o Amazonas e outros rios fronteiriços, e ela, talvez o seu efetivo não seja tão suficiente para manter. Mas poderia, talvez através da nossa proposição, dessa casa, do governador Guinello, ter esse intercâmbio de um acordo feito com a Marinha, de maneira que, principalmente o Corpo de Bombeiros, que já tem um quartel ali às margens do Lago Paranoá, pudesse auxiliar nesse trabalho conjuntamente com a Marinha. Parabenizo Vossa Excelência por essa preocupação e desejo boas-vindas e completo restabelecimento de sua saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Benedito. E para concluir, deputado Michel, eu queria agradecer a todos os parlamentares que se preocuparam comigo, né? População que me ligou bastante, as visitas que eu recebi, que foi muito, sabe, quando você está doente, que você recebe uma visita, é como se fosse um bálsamo, né? Deputada Liliane, deputada Helena Pedrosa, deputado Michel, deputado Olaí, enfim, os deputados que me visitaram, aqueles que ligaram, querendo saber efetivamente da minha saúde. E tem uma coisa, deputado Benedito, que eu acho que é fundamental para um político: a gente não pode esconder a doença. Até porque, se você não esconde, as pessoas ajudam você a se tratar, né? Eu fui muito relapso com a minha diabetes, inclusive é uma outra questão que quero que o governo assuma, no sentido de incentivar a população diabética a se tratar, né? Porque o que eu passei não é fácil. São quase conversar com São Pedro não é agradável, não, né? E a gente tem que se cuidar efetivamente. Eu tive a felicidade de ter sido tratado pelo pessoal novo, os médicos estudaram aqui em Brasília, se formaram, foram para São Paulo e estão de volta para implantar um núcleo do Sírio-Libanês aqui em Brasília, né, que é importante isso para a gente. Tanto fui muito bem tratado, estou agora no processo de recuperação. Estou de atestado até quinta, mas resolvi vir logo hoje, né, porque já estou dando conta. Portanto, eu quero agradecer a todos aqueles que se preocuparam com a minha saúde, né? E dizer que eu estou pronto para o embate, pronto para as discussões, pronto, acima de tudo, para fazer a defesa do Distrito Federal. Muito obrigado.
E olha aí, gente, hoje ninguém encontraria o deputado Chico Vigilante, viu?
Depois dessas palavras do nobre deputado, nós só temos que coadunar com o que o senhor falou. Nos colocamos à disposição, viu, deputado Chico Vigilante? E queremos dizer ao senhor que nós temos que tirar aqui dos 24 parlamentares uma moção realmente e tentarmos juntos e fazermos gestão junto ao governo do Distrito Federal para que façamos um convênio entre PM e Marinha, para que eles possam ser ajudados pela Polícia Militar para fazer até a questão do bafômetro também, junto aos pilotos dessas lanchas, desses barcos. Nós temos que fazer alguma coisa. Diante de uma tragédia tamanha, de uma situação tão premente para aqueles familiares, eu queria convidar todos os presentes, inclusive meus pais, para que nós ficássemos de pé e façamos um minuto de silêncio pelas vítimas desse trágico acidente. Dando continuidade ao pequeno expediente, continuando o comunicado de líderes, passamos a palavra agora ao bloco PMDB, PSL, PTC, PSC e PT do B, ao líder do bloco, Rony Neme. Deputada Graciel Maia, Vossa Excelência, que é o vice-líder, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência, então, autoriza e delibera para que o deputado Alair Francisco faça, então, uso da palavra no lugar do líder e do vice-líder. Deputado Alair, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, meus amigos deputados, primeiro eu quero saudar aqui essa classe de pessoas trabalhadoras que está aqui na nossa galeria, que deve estar aqui, senhor presidente, esperando também uma atitude desse parlamento positiva. E pode ter certeza que nós estaremos sempre do lado da classe trabalhadora. Meu líder Vasni, no final de janeiro, eu fui recebido pelo o nosso vice-governador, Tadeu Filippelli. Eu estive lá na vice-governadoria com milhares e milhares e milhares de trabalhadores, de empresários do Distrito Federal, que gera empregos e mais empregos, caminhões de empregos. E eu fui lá levar ao nosso vice-governador preocupação com medidas que viriam a ser tomadas pela empresa de energia do Distrito Federal, a SEB. E 3 dias após da nossa audiência, eu fui comunicado ao nosso gabinete, eu fui comunicado pelo nosso vice-governador que ele já havia solicitado ao nosso presidente da SEB, o senhor Rubens Fonseca, uma audiência. E ele me disse também, meu líder, que se eu não conseguisse a audiência, eu retornasse a ele este fato. No dia 28 de fevereiro, lá tudo é pelo e-mail, mas eu acho que o e-mail da SEB não está funcionando. No dia 28 de fevereiro, nós solicitamos e mandamos o primeiro e-mail. No dia 6 de março, no dia 6 de abril, no dia 15 de abril, no dia 5 de maio, no dia 10 de maio, no dia 12 de maio e no dia 15 de maio. 2, 4, 6, 8 solicitações de audiência feita ao seu presidente da SEB, que deve estar desligado, deve estar sem energia. Ele deve estar sem energia até para ligar o computador. Porque é inadmissível o vice-governador falar com ele, conversar com ele, levar o fato a ele, o parlamentar procurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes e não conseguir a audiência. Eu entendo que essa negância dessa audiência não deve ser pelos lados dos empresários. Deve ser uma oposição aqui ao parlamentar. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que é o líder do governo, que acampasse esses empresários do Distrito Federal, que são pessoas que têm milhares e milhares de empregos, que querem conversar sobre as medidas que a SEB quer vir adotar. Eu gostaria que o senhor adotasse esses empresários e levasse até eles o presidente da SEB, porque eu desisto. Eu desisto, meu líder. Eu acho que a questão é comigo, não é com as empresas. Então, gostaria que o senhor, neste momento, assumisse público aqui esse pedido aqui desse seu amigo parlamentar. Infelizmente, eu tenho que trazer essas questões para o parlamento. Porque é um desrespeito. Eu entendo isso como um desrespeito. Está aqui, ó, está tudo datado, o computador data, está lá, datado. Vou dizer de novo, 28 de fevereiro, 6 de março, 6 de abril, 15 de abril, 5 de maio, 10 de maio, 12 de maio e 15 de maio. Sabe por que eu estou usando esse espaço aqui hoje? Pedi aos meus líderes do meu broto me ceder esse espaço, porque os empresários estão me cobrando. De dia e de noite, de manhã, de madrugada. Estão achando que eu estou sendo omisso com as questões deles. E eu queria pedir a Vossa Excelência.
Dê uma parte, deputado.
Para mim é um maior prazer dar uma parte para o senhor. O senhor é a voz do parlamento. Fala à vontade, eu lhe dou 5, 10, 15 minutos, se for necessário.
Mas o presidente não dá.
Aí é outra história.
O senhor pode ter certeza que a gente, enquanto estiver na presidência, uma pessoa da magnitude do senhor terá todo o tempo para falar.
Obrigado. Deputado Olair, deputado Michel, eu assumo este desafio, essa responsabilidade. Eu não sei a natureza do assunto, em momento nenhum chegou a mim, qual tipo de demanda, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao encaminhar a nós, de pronto entraremos em contato e toda a nossa disposição será com absoluto respeito à sua solicitação, mas também com a sua presença nessa audiência. Eu me disponho a dar desdobramento a essa luta que o senhor está empreendendo, mas com absoluta clareza da necessidade da sua presença, porque o senhor é o responsável por essa articulação e eu não posso tirar o mérito do parlamentar Olair Francisco. Muito obrigado.
Deputado Vasni, é por isso que o senhor é o nosso líder. Ajeita de um lado, ajeita do outro. Se o senhor achar que a minha presença não vai trazer prejudicação aos empresários, que eu estou com medo é de eu ser a peça de interrogação aí dessa audiência. Eu terei o maior prazer de seguir com Vossa Excelência. E o mais, deputado, eu acompanhei o seu discurso aqui com muita atenção, meu caro Chico Vigilante. E a gente tem que fazer um esforço danado para fiscalizar. Toda hora está acontecendo em Brasília, no Brasil, atitudes, coisas como aconteceu aqui no Largo. O Largo é uma tragédia de um acidente. E tem a tragédia da falta de oportunidade, a tragédia da falta do emprego, a tragédia nos hospitais, a tragédia da falta da esperança, a tragédia na escola. E eu acho que nós, desse parlamento, as nossas comissões, que tem comissão de segurança e saúde, tem comissão de Constituição e Justiça, todas elas representam alguma coisa que vai a algum ponto importante. Eu acho que este parlamento tem que colocar as fiscalizações das comissões a todo vapor para que a gente use essa tribuna, faça uma solicitação, cobra do governo, pede ao governo, às vezes, com rapidez, com dureza, a fiscalização para que a gente possa evitar amanhã, senhor presidente, uma tragédia. Então, hoje eu venho aqui nessa tribuna falar deste fato aqui da energia que está desligada lá na SEB, pedir ao nosso líder que nos ajude nessa caminhada e, o mais tardar, o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Vossa Excelência está de parabéns, sempre trazendo um assunto relevante para esse plenário. Dando continuidade ao comunicado de líderes, passamos, então, ao líder do governo, deputado Vasinho de Rolho. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Vasinho de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, nessa oportunidade, e estou preparando um pronunciamento de fôlego ou de maior qualificação da problemática, mas eu não poderia deixar aqui de registrar o meu apoio a essa luta que os servidores da Câmara Legislativa vêm empreendendo no sentido
de recuperar as suas perdas salariais, já praticamente há 2 anos sem reposição. Eu creio que é extremamente positivo que a Câmara Legislativa não tenha vergonha de remunerar adequadamente seus servidores. Parece que, às vezes, nós temos que comprar um discurso falacioso, enganoso, prejudicial à coisa pública, que é quanto menos se remunera, mais é o ganho do Estado. Pelo contrário, a perda do Estado pode se dar exatamente na versão daqueles que ganham pouco, se sente desmotivado fazer um trabalho consequente, responsável e com desdobramento. Portanto, eu quero fazer um apelo à mesa diretora desta casa, com absoluta isenção, com absoluta responsabilidade, que eu sempre tive ao longo dos meus mandatos. Nós não podemos desconhecer que esta casa tem um corpo de servidores altamente qualificado e que necessita ser reconhecido, a despeito que muitas vezes podemos ser criticados pela mídia. Naturalmente, o papel da mídia é focar em problemas, mas nós não podemos desguarnecer a qualidade dos nossos servidores, alimentar a evasão funcional como a saída e a melhor forma de qualificar o parlamento. Eu quero aqui manifestar os meus cumprimentos pelo recente pronunciamento do deputado Gaciel Maia, pela sua larga experiência frente ao Senado, como também, seu presidente, antes de dar a palavra ao deputado Gaciel Maia, eu gostaria de dizer o seguinte, quando nós viemos para cá, os servidores nos pautaram em uma discussão na OAB sobre a estruturação da casa. Ainda debatíamos aquela questão da adequação dentro da lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito que nós devemos também debruçar sobre a readequação que interessa ao Poder Legislativo. E tomo a liberdade de dizer a cada um dos servidores que não acho que o Tribunal de Justiça, por maior respeito que nós tenhamos a eles, seja o fórum mais adequado de discutir a reestruturação da Câmara Legislativa. Por mais deficiente, limitado que seja o meu domínio técnico, domínio da própria mesa, nós temos um conjunto de servidores que pensam dioturnamente a Câmara Legislativa e que, portanto, ela tem amplas condições de estar adequada ao interesse público, na defesa das coisas públicas, e para isso a Câmara tem um papel decisivo e, portanto, valoriza e reconhece o papel técnico e a remuneração dos seus servidores, como também entende a devida readequação destes servidores na estrutura da casa. Portanto, eu sou daqueles que creio na absoluta autonomia do Poder Legislativo, inclusive para gerenciamento da sua política administrativa e para a sua política de pessoal. Deputada Gaciel Maia.
Deputado Vasni, eu fico feliz em Vossa Excelência vir ao plenário fazer essa defesa, não só a defesa dos servidores de carreira da Casa, como também de que a discussão seja realizada aqui dentro da própria Casa, através da comissão diretora, através dos deputados. Muitos dos deputados são servidores públicos de carreira, como é o meu caso e o de Vossa Excelência. Mas há necessidade de que os servidores da Câmara Legislativa se concentre exatamente na atividade da Câmara Legislativa. Porque uma das primeiras coisas que aconteceram aqui foi vários servidores altamente qualificados, que nós sabemos que os profissionais daqui são da melhor qualidade, é que estão preocupados exatamente em fazer concurso para sair da Câmara para buscar um emprego melhor, seja na Câmara dos Deputados, seja no Banco Central, seja na Receita, seja no Senado. Então, eu apresentei como sugestão, tá certo? Eu acho que a mesa pode levar isso, estamos apenas terminando de formalizar, que seja adotado um plano de carreira na casa, a ser implantado gradativamente, obedecido o limite de lei de responsabilidade fiscal. Deu o exemplo que, na época que o presidente Ramos Tebet era o presidente do Senado, nós implantamos um plano de carreira que se deu em 4 anos, de maneira que os servidores da casa não fiquem preocupados em estar frequentando cursinho ou estar estudando, desfocado das suas funções aqui, porque estão pensando em passar num concurso, porque há 6 anos não tem sequer uma reposição salarial. Então, o servidor da casa precisa saber onde está e onde ele pode chegar. Isso é que dá tranquilidade, porque há necessidade de se estabelecer uma carreira, para o servidor saber que, através do seu trabalho e do seu aperfeiçoamento profissional, ele pode galgar postos e ter também melhorias salariais. Então, acho que a maneira mais simples era implantar um plano de carreira similar ao que tem a Câmara dos Deputados e o Senado, e condicionar essa implantação do plano de carreira de acordo com o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal, que se dá ou por aumento da receita do GDF, eu acho que nós vamos aumentar a receita, porque os últimos anos politicamente foram tumultuados, então a receita diminuiu, provavelmente a receita aumentará agora em 2011, 2012, como também pela vacância, pela aposentadoria de servidores, ou até mesmo pela redução de cargos comissionados. Tá certo? Tive reunido várias vezes com o presidente do sindicato, de associação, tá certo? Explicando que existem 2 remos na estrutura de um gabinete de um parlamentar, que é a estrutura dos servidores de carreira, que tem o conhecimento técnico de dentro da casa, de processo legislativo, que dá suporte ao deputado, mas o deputado precisa de uma assessoria política, porque é essa assessoria política que acompanha o deputado em todas as RAs de Brasília, que sabe se o deputado Vasni conseguiu o apoio de Joaquim em Braslândia, ele perde o de Pedro e o de João. Isso o servidor de carreira não detém, porque não é obrigação do servidor de carreira acompanhar o parlamentar no seu dia a dia, visitando todas essas cidades de Brasília. Então, tem que haver uma composição, valorizar o servidor de carreira e, ao mesmo tempo, permitir, como é isso no mundo todo, que o parlamentar tenha uma assessoria política, que é essa assessoria que conhece exatamente o DNA eleitoral de cada um de nós. Então, eu acho que a implantação de um plano de carreira para os servidores de carreira, para os servidores daqui da Câmara, similar, já que toda a analogia, o perfil profissiográfico, não só das atividades parlamentares, como também dos profissionais daqui da Casa, são similares aos da Câmara, dos deputados e ao do Senado. Implantaríamos um plano de carreira e, à medida que o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal fosse permitindo, a implantação se daria gradativamente e acabaríamos, colocaríamos um ponto final nessa história dos servidores. Está aí o sindicato, a associação, está aí nos corredores, fazendo movimento, estando aqui na frente, fazendo reivindicação, ou indo bater as portas dos judiciários, que também é um equívoco, para conseguir alguma ação contra os próprios parlamentares aqui da casa. Então, eu fico feliz em Vossa Excelência tratar desse assunto. Eu acho que, à medida de que outros parlamentares fossem conscientizando, com certeza nós vamos resolver esse problema dos servidores de carreira da Câmara Legislativa em breve. Muito obrigado, deputado.
Alô. Obrigado, deputada Gaciel, e eu quero fazer esse apelo, deputado Michel, deputado Patrício, que são os nossos dirigentes da casa, colegas aos quais temos aprendido a confiar e a esperar as iniciativas. Eu tenho absoluta tranquilidade, pela conversa que tenho tido com os colegas da mesa, de que estão à altura de fazer esse debate sem absoluto temor ou dúvida ou insegurança, uma vez que esta casa tem uma resposta a dar à sociedade do Distrito Federal. O senhor vê, por exemplo, deputado Michel, um auditor fiscal, deputada Luzia de Paula, já há algum tempo a remuneração dele é superior a R$ 19 mil. que é uma categoria de fundamental importância no processo arrecadatório do Distrito Federal. Então, nós precisamos entender que, se queremos um conjunto de servidores atuante, uma carreira qualificada, que sente motivada, e a motivação não é apenas salarial, é pela própria qualidade política de intervenção dessa instituição na sociedade, seja fazendo todo e qualquer tipo de debate, sobretudo aquele debate onde tem aqueles que concordam e aqueles que discordam. O parlamento não é necessariamente para que tenhamos o mesmo pensamento. Às vezes, o mesmo pensamento prejudica no aperfeiçoamento e numa melhor elaboração de uma matéria que passa
pelo poder. Deputado, Vossa Excelência, me gostaria de uma parte, antes de encerrar?
Com toda certeza, principalmente vindo o meu presidente, Patrício.
Meu líder, obrigado pela oportunidade. Só para entrar nesse tema de debate, eu ouvi Vossa Excelência colocando, de maneira muito serena e coerente, como sempre o fez, aliás, seja como deputado distrital dessa casa, quando passou por aqui, como deputado federal, ou mesmo como secretário de Fazenda no governo do Distrito Federal, quando o PT governou essa cidade. E também o pronunciamento do deputado Garcia Maia, ao que eu tenho muito respeito, viu, deputado? Foi muito feliz nas suas colocações. E eu não podia deixar de colocar aqui quanto à questão do reajuste dos servidores. Porque, às vezes, as coisas são mal interpretadas ou bem interpretadas, e Vossa Excelência acaba de colocar que ninguém é dono da verdade. Isso é muito coerente no parlamento. Nós temos aqui 24 deputados distritais, 17 partidos diferentes, o que a sociedade disse e deu a demonstração nas eleições da sua capacidade de eleger com a diversidade que foi. Nós temos 1.500 aproximadamente servidores nesta casa, sejam efetivos ou livre provimento. E é bom lembrar, deputado Garcel, como a excelência mesmo colocou, que há uma diferenciação dos servidores efetivos da casa, que prestam serviço nas comissões temáticas, nos serviços que são essenciais ao servidor público concursado, e eu defendo muito bem isso com muita tranquilidade, porque vim dessa área, fui policial militar durante 16 anos e não entrei pela janela, fiz concurso público para isso, da mesma forma que nós concorremos às eleições para vir à Câmara Legislativa, e temos o de livre provimento que conhece o DNA do parlamentar, como Vossa Excelência mesmo colocou, que tem inclusive no judiciário e no executivo, é bom lembrar aqui. Agora, os poderes são autônomos e independentes. O sindicato já entrou na justiça uma vez, e não fui eu que inventei, e ninguém da mesa e nenhum dos parlamentares, questionando a questão do limite prudencial dessa casa, que inclusive foi acatado pela justiça em 162. Em 162, proibindo a contratação de servidores de livre provimento para os gabinetes dos deputados. 14 deputados ficaram durante quase um mês sem contratar nenhum servidor nesta casa. E a mesa diretora agiu com firmeza e com pulso nessa proibição da contratação, acatando a decisão da justiça. É bom lembrar que nesse período, deputado Wasni, de 5 meses, a Câmara Legislativa conseguiu economizar 7,5 milhões de reais. 7,5 milhões de reais. Nós fechamos o quadrimestre na semana passada, talvez ninguém acompanhe o desempenho da Câmara, mas a mesa diretora tomou conhecimento, dos parlamentares também, nós chegamos a 1,49%. Índice nunca alcançado desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nunca alcançado por essa casa desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. É bom lembrar. Tamanha austeridade que nós vemos atuando nessa casa. Nós tomamos a decisão, e para cumprir inclusive uma resolução, um projeto de resolução, de reestruturação da casa. E isso está sendo feito inclusive com a colaboração dos servidores efetivos, concursados. Servidores que fizeram concurso na casa do exemplo do Fred, chefe de gabinete do deputado Chico Vigilante, que fez concurso para a Câmara Legislativa e passou no concurso para o Senado Federal. E agora está requisitado na Câmara Legislativa como chefe de gabinete de um parlamentar e conhece o funcionamento da casa, como também o seu chefe de gabinete, que também é servidor público concursado. Então, lembrando que essa reestruturação foi feita, foi encaminhada aos parlamentares, que estão analisando para encaminhar sugestões e, no momento oportuno, em conjunto por todos os parlamentares e as pessoas que fazem esse acompanhamento, essa reestruturação, vai ser colocado para que ganhe não só os servidores de livre provimento, os servidores efetivos e também os parlamentares. Eu lembro da conversa que nós tivemos com o sindical, com muita tranquilidade, deputado Joy, e a mesa toda estava presente, deputado Michel. Nós colocamos, inclusive, que as negociações não se encerraram. Nós colocamos a posição da mesa de que nós iríamos aguardar o fechamento do quadrimestre para ver se nós fechávamos em 1,49 realmente, com a perspectiva de, no próximo, fecharmos no índice menor, inclusive, para vermos o desempenho do governo, que sai de uma crise onde houve diminuição na arrecadação e agora há continuidade do aumento da arrecadação, para nós sabermos efetivamente qual é a receita corrente líquida, qual é o nosso orçamento definitivo, quanto que nós poderemos gastar para aí sim aplicarmos um reajuste salarial aos servidores efetivos e também de livre provimento, que os trabalhadores merecem. Trabalhadores do Legislativo que nos assessoram para que a gente desempenhe trabalho para a sociedade. É bom deixar isso claro. Foi isso que foi colocado para o sindical na pessoa do presidente Adriano e outros diretores. Nós mantivemos uma mesa de negociação que continua aberta, colocando a possibilidade de fecharmos numa condição muito melhor para os servidores desta casa. É bom lembrar isso. Tamanha a responsabilidade não só da mesa, mas dos 24 parlamentares. E nós vamos continuar colhendo sugestões para a reestruturação para que possamos fazer isso, já que estamos na sede definitiva e é a primeira legislatura que atua na sede definitiva, para que a gente possa fazer uma reforma que atenda aos anseios não só dos parlamentares e dos servidores, mas principalmente da sociedade do Distrito Federal. E eu não podia deixar de falar aqui, deputado Vasni, agradecendo Vossa Excelência por esse aparte, pela colocação que fez, porque as pessoas não veem isso e quase ninguém noticiou, mas a Câmara economizou quase 7 milhões e meio de reais e chegou num patamar no índice de 1,49, jamais alcançado desde quando foi criado a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo com os parlamentares sentindo na própria carne, quando ficaram, principalmente os eleitos da nova legislatura, um mês sem contratação de nenhum servidor para os seus gabinetes. Obrigado, deputado Asli, pela parte de Vossa Excelência.
Deputado, gostaria de pedir uma parte.
Ah, acho que o som já deu uma parte para Vossa Excelência, mas...
Só deixar claro, quando o presidente coloca isso, é que, em sã consciência e, de qualquer forma, entendendo que essa casa ela não tem que dar lucro e ela não é para dar lucro, né? Ninguém, nenhum dos deputados, inclusive tenho certeza que o senhor, deixaria de dar um aumento para os funcionários dessa casa. Ninguém, nenhum de nós, definitivamente nenhum de nós, né? Agora, tem o processo que precisa ser cumprido com responsabilidade. E o senhor é uma pessoa... funcionário público, foi secretário de Fazenda do governo do Distrito Federal, tem o conhecimento, muito mais do que qualquer um membro da mesa, de como é que funciona a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, não existe, de forma nenhuma, nada contrário a isso, a não ser as possibilidades de entradas e saídas do caixa da casa. Certo? Só queria esclarecer isso, porque às vezes a gente fica imaginando que há alguma coisa, eu queria esclarecer para todos os deputados. Tá certo? O senhor sabe que quando entra e senta na cadeira do piloto e que tem que botar o carro e não derrapar na curva, é diferente de estar na plateia e na arquibancada olhando a corrida.
Deputado Joy, caros colegas, eu gostaria de agradecer por esse pronunciamento, mas em momento nenhum, quando assumi essa tribuna para fazer uma manifestação que já estava na minha consciência, com dever de trajetória que percorri nessa casa... Eu fiz parte da primeira comissão que discutiu a estrutura dessa casa. E foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, que à época defendeu que esta casa não faria contrato de terceirização e que sim faria o concurso adequado para que fosse preenchido estas funções na casa. Então, é em função de uma consciência... de um início de um processo que, com todo respeito aos concursados, nós chegamos aqui mesmo antes deles. Né? E lutamos para que esta casa, diferentemente de outros legislativos, pudesse ser composta por quadros qualificados. Posteriormente, sucedeu novos concursos que foram ocupados por pessoas altamente qualificadas. Basta ver... o conteúdo dos pareceres, basta ver a forma como a casa é gerenciada e, portanto, eu tenho absoluta certeza, conhecendo hoje o deputado Agaciel Maia, que quando ele se pronunciou sobre a matéria, ele fez para somar-se à mesa diretora. E a mesma atitude que nós estamos fazendo aqui. O que nós queremos é que a Câmara continue sendo um referencial de elaboração, de pensamento, de políticas públicas, de clareza de constitucionalidade, do debate público, sem que adentre as particularidades partidárias, e esta sim, cabe aos parlamentares e aos integrantes dos seus gabinetes. Portanto, presidente Patrício, vice-presidente Michel, a nossa palavra aqui é um apelo para que reforce a postura da Câmara e agora, reforçada pelos novos indicadores que a Casa possui, possa resgatar uma dívida que é direito com os trabalhadores dessa Casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Estando presente o presidente dessa Casa, nós passamos a presidência nesse momento para o deputado Patrício.
Michel.
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade. E o que me faz vir aqui hoje, senhor presidente, é a convocação do comandante do Corpo de Bombeiro, que está marcado para amanhã na Comissão de Segurança, para esclarecimento em relação aos projetos sociais. Mas acabo de receber um ofício e o motivo é justificável, porque se trata dessa tragédia que Brasília foi acometida e o Corpo de Bombeiro está empenhado, e ele, como o comandante, está à frente das operações. E ele pede aqui a remarcação da data para ser ouvido na Comissão de Segurança. Essa comissão, com certeza, ela se posicionou até pelo momento duro que o Distrito Federal está passando. Não é, como já muito bem colocado aqui pelo deputado Chico Vigilante, realmente foi uma tragédia. E eu quero consultar os membros aqui da Comissão de Segurança se comungam com a próxima data, que é dia 7 do 6, para a nova convocação. Então, só estou repassando aqui, senhor presidente, fazendo a reconvocação para o dia 7 do 6 e comunicando aqui os membros da Comissão de Segurança.
Senhor presidente.
Só um minutinho. O ofício,
senhor presidente,
que foi enviado, senhor presidente, o ofício é número 418 de 2011 do Comando Geral, solicitando a remarcação da
Vossa Excelência pode encaminhar a mesa diretora para que a gente possa
estará
fazer constar nos anais aqui.
Senhor presidente.
Está sendo encaminhada agora e a nova data, dia 7 do 6.
Senhor presidente.
Ok, obrigado,
deputado. Do meu ponto de vista, deputado Ailton Gomes, nós precisamos fazer uma reunião regimentalmente, uma reunião da comissão, que ela não está reunida nesse momento, não está apreciando a convocação, para que a gente possa deliberar o novo dia para o comandante ser ouvido.
Tranquilo.
Ok?
Tranquilo.
Vamos fazer uma nova reunião, uma reunião da comissão, e vamos designar um novo dia, ok?
Só uma remarcação, então, de data, então.
Ah.
Mas, deputado Chico, eu acredito que, só para remarcação, haja visto que vocês estão aqui presentes, eu tenho aqui a presença da deputada Liliane, do deputado Michel e da Vossa Excelência, dá para deliberar aqui
não,
mesmo,
presidente,
só título de remarcação.
Presidente Patrício, aqui precisa ser convocada uma reunião da comissão. A comissão não está reunida. Não pode deliberar aqui em plenário. Eu sou integrante da comissão. Entendido?
Ok, deputado, aí o deputado Chico Vigilante. Na verdade, essa decisão interna COPS da Comissão de Segurança.
Exatamente.
Que ela tem que decidir. Claro que o plenário é soberano para decidir algumas questões, mas é importante que Vossa Excelência convoque, possa debater e possa deliberar na comissão numa reunião extraordinária para decidir a data de convocação.
Então está mantida a convocação de amanhã.
Amanhã?
Ok, é assim.
Convocação da reunião para amanhã.
Fica mantida a reunião mantida da Comissão de Segurança às 10 horas de amanhã.
Não, está mantida às 14 horas a reunião da Comissão de Segurança amanhã e acatando, já antecipado.
Mas é extraordinário, né?
Extraordinário. Já acatando o ofício 418 do comando, tá? Mas mantido a reunião amanhã às 14 horas.
Ok, fica mantida a reunião da Comissão de Segurança para discutir esse item de pauta, que é o encaminhamento do ofício do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Deputado, professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes?
Pois não, sim, senhor.
Senhor presidente, boa tarde a todos os nobres colegas, boa tarde à imprensa, boa tarde ao auditório. Hoje eu faço uso desse momento tão importante para ressaltar a perda de uma das maiores figuras desse país, principalmente para as populações afrodescendentes. Morreu nessa manhã, depois de muito contribuir para a questão racial no nosso país, aos 97 anos de idade, o ex-senador Abdias do Nascimento. Tive a honra de conviver no meu partido, o Partido Democrático Trabalhista. Abdias nasceu em 1914, foi um grande expoente da luta racial no Brasil. Alguém que conseguiu denunciar o racismo velado que o nosso país mantém contra as suas populações afrodescendentes. Um racismo cruel justamente porque não se assume. E Abdias identificou a crueldade desse racismo. Abdias era um poder criativo no nosso país. Abdias criou o Teatro Experimental do Negro no momento em que artistas negros não eram utilizados no nosso teatro e que se preferia pintar um ator branco com tinta preta para que ele desempenhasse o papel de um personagem negro no teatro brasileiro. Abdias foi deputado federal. Em 1983, assumiu a cadeira na Câmara. E, a partir daí, foi o primeiro deputado da história do nosso país, deputado Ailton Gomes, a exercer um mandato voltado para as necessidades da população afrodescendente no nosso país. Foi ele quem denunciou que, apesar da libertação promovida pela Lei Áurea, os nossos concidadãos de origem africana continuavam sendo os que, em grande parte, ocupavam nossas favelas, a maioria da população pobre desse nosso Brasil. Continuou observando o senador, já senador Abdias, na década de 90, o quanto os índices de violência, de desemprego, de analfabetismo incidiam mais gravemente sobre essas populações afrodescendentes. Iniciou uma luta muito importante no nosso país, que hoje traz os seus primeiros frutos, que são as medidas afirmativas. E o nosso Abdias dizia sempre, para séculos de negação, é preciso décadas de afirmação. E isso serviu para explicar muitas das medidas afirmativas que hoje padecem da falta de compreensão de parte da nossa sociedade. Abdias, portanto, foi um homem muito importante para a história do nosso país, nos deixa nessa manhã.
Eu gostaria de Tem uma parte.
Está concedido a parte a Vossa Excelência.
Eu tive a oportunidade, deputado, de conviver com o senador Abdias e de publicar, de ser editor de alguns de seus livros. Eu era o diretor da gráfica do Senado na época e tinha uma amizade com ele e com o senador Darcy Ribeiro. E alguns eventos foram feitos junto com Carlos Gomes, com outros representantes do movimento contra a segregação racial. E eu parabenizo a Vossa Excelência por esse registro oportuno que faz essa tarde, porque se trata de um grande brasileiro. Principalmente porque há 40, 50 anos atrás, tá certo? Quando ele começou essa batalha toda, era muito difícil. E ele sempre foi um... Apesar de ter aquele ar de bonachão, tal, era gordinho, tal, mas bonachão, mas era um guerreiro nas defesas de suas ideias. Então, eu tive o privilégio e a honra de conviver com ele durante alguns anos, quando ele passou pelo Senado. Então, parabéns, deputado, pelo seu pronunciamento hoje à tarde, enaltecendo essa grande figura, tá, que foi o senador Abdias.
Deputado Garcia, muito obrigado pelo seu aparte. Então, fazendo esse registro, eu espero que o exemplo de Abdias continue a nos motivar para essa luta tão justa, que é a luta pela igualdade racial, mas uma igualdade de fato e não apenas uma igualdade no papel. Foi Abdias quem primeiro trouxe à baila a discussão de que era preciso criminalizar o preconceito racial para que ele fosse efetivamente combatido no nosso país. E é por isso que ele apresenta essa proposta de lei. Essa lei é aprovada e acaba sendo inserida na nossa Constituição Federal alguns anos depois. Então, é muito importante fazer esse registro. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de homenagear ao movimento negro, homenagear Abdias Nascimento e, claro, homenagear também o meu partido PDT, que reuniu essas figuras que estão acima desse mundo mortal. É o partido de Abdias Nascimento, o partido de Darcy Ribeiro e de tantos outros que fizeram a história do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Ailton não quer. Deputado professor Israel, Vossa Excelência... Encerrado o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares. Do início do comunicado de parlamentares. Deputado Benício, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência abre mão. Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Washington Mesquita, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, funcionários dessa casa, eu acho que a manifestação é mais justa e plausível e tenho a plena confiança e certeza, presidente Patrício, com a seriedade e honradez, o senhor tem conduzido essa casa durante 5 meses, no momento certo e oportuno, os nossos funcionários terão a resposta, entendeu, diante de um projeto de resolução. O que me traz à tribuna aqui essa tarde é mais um tema em relação à saúde. E aqui eu peço não só atenção, mas ajuda em particular a deputada Regiane Pitanga, que tão bem representa a área educacional de Brasília, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni. Não chega informação à Comissão de Educação e Saúde, ao nosso gabinete, que no dia de hoje foi constatado, deputada, que a rede de educação de Brasília, as escolas de Brasília, estão com 64 computadores parados, novos, empoeirados, sem ser instalados. 64 computadores da rede de educação. E o que mais me assustou, deputada Rejane, deputado Chico Vigilante, é porque os computadores estão em perfeito estado de funcionamento. Os computadores já estão lacrados nas caixas. e não foram instalados porque a Secretaria de Educação não fez uma simples solicitação, um simples ofício, requerimento à SEBRE para que pudesse fazer essa instalação e encarar de urgência. Então, isso é preocupante, é um fato, mais um fato relevante, significante, e aqui eu cobro realmente uma ação do líder do governo, eu cobro uma ação do próprio presidente da Câmara, como eu, como um presidente da Comissão de Educação e Saúde, já formalizei um documento oficial à Secretaria de Educação, querendo saber o porquê do não encaminhamento desse ofício à SEB. O que eu tenho percebido, e falo isso como cidadão e como parlamentar, preocupado com a educação em Brasília, é que a secretária, deputada Regina, não está se movimentando. Ela não está tomando as ações necessárias em relação ao quadro crítico que a educação em Brasília está vivendo. E aqui eu queria fazer uma sugestão, com todo o respeito que eu tenho a ela, que ela pedisse uma licença, se ausentasse para voltar com mais força e vigor, para cumprir o seu papel institucional, o seu papel como gestora. Isso faria uma sugestão ao governador de Brasília, e colocasse a senhora por 30 dias à frente da educação da Secretaria de Educação. Eu tenho certeza que em 30 dias, deputada Rejane, a senhora ia fazer muito mais do que a senhora Regina fez esse pouco tempo. Porque é triste a situação. É falta de merenda, é greve, é falta de cadeiras, falta de carteiras. A escola classe 415 da Samambaia, volto a reafirmar mais uma vez, nenhuma providência foi tomada. Mas o que a gente não pode aceitar, e a Comissão de Educação e Saúde não aceitará, é que 64 computadores novos fiquem empoeirados, sem ser instalados, levados às salas de aulas, levados às escolas, levados aos alunos, por a falta de um simples ofício que deveria ter sido encaminhado à Companhia Energética de Brasília. Este é o relato que eu faço essa tarde. Peço a Vossa Excelência, que é conhecedora de causa, que tem feito um trabalho brilhante nessa causa, que é um profundo defensora da educação de Brasília, até porque conhece, viveu isso no dia a dia e vive no dia a dia, que nos ajude em relação a essa questão, que faz esse alerta em relação à Secretaria de Educação, porque 64 computadores, dinheiro público, dinheiro do cidadão, não pode ficar parado por uma falta de uma solicitação junto à Companhia Energética de Brasília.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem e reiterando a fala do deputado Osto com a indicação da deputada Rejane para a secretaria, para substituir a nossa secretária, porque nenhum convite para que ela vá visitar uma instituição de educação, ela responde. Imagine cuidar realmente da situação que nós estamos vivendo. A nossa realidade, as nossas escolas realmente padecem da presença e do olhar generoso que ela não tem tido. E nós sabemos, quando o senhor coloca essa indicação, eu assino embaixo também, que sabemos que tem experiência e tem compromisso com essa pasta, a nobre deputada Regiane Pitanga.
Muito obrigado pela paz, Vossa Excelência. Só finalizando as minhas palavras, eu não sou da base de apoio do governo, não pertenço ao governo, torço para o sucesso do governo, como cidadão brasileiro, como representante do povo. É muito fácil deixar uma responsabilidade às custas do governador. Ela é gestora, ela foi nomeada, está recebendo. Então, que ela realmente cumpra a sua responsabilidade e cumpra o seu ofício. Eu vou torcer para que esse dia possa chegar em que a nova deputada Regiane Pitanga assuma a Secretaria de Educação e possa nos honrar com todo o carinho, com todo o comprometimento e seriedade do seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Osto. Deputado professor Israel, Vossa Excelência fazer uso do comunicado de parlamentares?
Não, senhor presidente. Okay. Muito obrigado.
Ok, obrigado. Deputado Joivale, abre mão? Ok. Deputado Raad, abre mão. Deputado Garcia Maia, abre mão do comunicado de parlamentar. Deputado Zid Paula, abre mão. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Deputada Rejane, abre mão. Vai falar? Estamos com a palavra por 5 minutos.
Rejane vai dizer que não é candidata a secretária.
Oh, boa tarde a todos os parlamentares, todas as parlamentares, senhor presidente. Eu me inscrevi primeiro para agradecer deputado Austin, a deferência sua, deputada Luzia, mas quero dizer que não sou candidata a secretária de Educação. E tenho realmente toda uma trajetória de luta em defesa da educação, dirigi por vários mandatos sindicatos professores, e acho que estamos com problemas. Eu concordo que temos problemas, é uma área extremamente difícil, penosa. Estamos com a greve dos funcionários de educação, que a gente espera resolver amanhã, tem uma assembleia às 15 horas, teve uma reunião agora à tarde com o sindicato, e estamos trabalhando, eu pessoalmente, junto com vários companheiros da nossa bancada, trabalhando para buscar uma solução que atenda às reivindicações dos trabalhadores. E esperamos ver, eu tenho visitado muitas escolas, né? Nós temos um cenário de muita dificuldade, essa denúncia é uma denúncia grave, tem que ser resolvida imediatamente, mas eu quero dizer que o que eu quero ver é a educação deslanchar no Distrito Federal. Né? Nós temos muitas coisas para fazer, eu, por exemplo, fui no início dessa semana a Taguatinga visitar a escola classe 21, onde funcionam duas escolas, a escola classe 19, inclusive, é a escola que eu estudei, estava no primário. E essa escola tem 4 anos que está sendo reformada. Iniciou no governo passado e é uma escola onde os meninos, várias crianças estudam na Vicente Pires, são levadas de ônibus todos os dias, num sofrimento muito grande, e as coisas não saem do lugar. Então, eu concordo que temos que avançar, melhorar bastante, e só digo que eu quero colaborar, a não ser que vocês não queiram me ver aqui na Câmara, mas eu quero continuar ajudando a fortalecer a educação pública do Distrito Federal, e com certeza as coisas vão mudar e a gente vai implantar os projetos que queremos implantar aqui no Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Rejane. Deputado Evandro Garla, não se encontra. Deputado Chico Leite, não se encontra. Deputado Asnid Rovi. Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência fazer uso da palavra. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência fazer uso da palavra. Comunicado de parlamentares.
Bom dia, boa tarde a todos. O que me traz hoje à tribuna da casa é um assunto que tem tomado a grande mídia desde a semana passada, a qual eu até pedi informações ao secretário de transporte. É sobre o aumento de passagens. Eu fiz o requerimento na data da semana passada, fazendo alguns questionamentos ao secretário de transporte, porque realmente nada justifica o aumento das tarifas públicas do Distrito Federal. Como é que nós vamos falar de um reajuste de 50%? E não recebi ainda a resposta do digníssimo secretário, mas o Correio Brasiliense de domingo, na reportagem já do Correio Brasiliense de domingo, o próprio secretário de transporte já afirma que haverá, sim, um aumento de passagens aí em torno de 50%. Nós estamos com IPVA mais caro, com IPTU mais caro, sem aumento de salário e com aumento de passagens de 50%. Eu acho que não tem nada. Não tem compra de ônibus novos. Eu acho que o que precisa de acontecer aqui é abrir mesmo esse mercado de transporte, para que o transporte público do Distrito Federal tenha uma concorrência realmente. Porque nada justifica um aumento de 50% das passagens. E trago já a tribuna dessa casa, se realmente o governo permitir o aumento das passagens, nós iremos ingressar o nosso partido aí com uma ação pública, uma ação popular contra o aumento das passagens. Porque não existe nenhum grande investimento, né? Nós não estamos falando aí de um aumento de 10%, de 15%, nós estamos falando de um aumento de 50%.
E só de começar a falar de um aumento de 50%, o setor de transporte público aí já estão querendo 60%. Então, a população não merece. Acho que essa casa tem que se posicionar. Além disso, também, nós colocamos uma proposta de emenda à lei orgânica. É um projeto nosso. Nós temos várias atribuições aqui de deputados e de vereadores. Então, nós temos capitais, né, como Aracaju, que hoje, você, para aumentar o transporte público, tem que passar pela Câmara. Então, a nossa proposta de emenda à lei orgânica é que, a partir de agora, para ter aumento nas tarifas públicas de passagem, tem que passar por essa casa, para que a gente possa discutir, para que venha trazer para essa tribuna quais são os verdadeiros motivos do aumento das passagens. Então, o que me traz à tribuna dessa casa é isso. Nós vamos nos mobilizar, realmente, se acontecer o aumento das passagens, porque a população do Distrito Federal não merece. Se vocês pegarem a grande mídia da FTV, Record, SBT, quase todos os dias nós temos matéria sobre transporte. Então, realmente, não tem investimento, não temos transporte de qualidade, não temos uma concorrência leal aqui em Brasília, nada que justifique esse aumento. E eu queria pedir também o apoio dos outros parlamentares. É um tema amplo, mas é um tema que precisa, sim, ser discutido aqui nessa casa, que nós temos que representar o povo. Qual que é o empresário hoje que aguenta comprar o transporte mais caro? Qual que é hoje o cidadão de bem que aguenta pagar uma passagem 50% mais cara? Então, acho que nada justifica esse aumento. É o que eu tinha para trazer aqui para essa tribuna. Muito obrigada.
Ok, deputado Laí também não se encontra. Então, encerrando o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia. Solicito o deputado Rádio Massu que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício. Ausente. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Desculpa, deputado. Presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joey Valle. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputado Alaí Francisco. Ausente. Deputada Luzia de Paula.
Presente.
Sempre presente. Deputado professor Israel Batista.
Presente.
Presente. Deputado eu. Presente. Deputada Rejane Pitanga. Presente. Deputado Washington Mesquita. Presente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Asni, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, presente.
Solicito o deputado Rádio Massu que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Requerimento 418/2000. Requer isso aqui. Requerimento de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Requer a realização de audiência pública no dia 25 de maio de 2011 para debater sobre crianças desaparecidas. É isso, presidente.
Ok, solicito o deputado Rádio Massu que possa fazer a chamada dos parlamentares ausentes.
Deputado Chico Leite. Ausente. Deputada Gaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Olaí. Deputado Rony Nemer. E deputado Wellington Luiz. Confere, presidente, a mesma quantidade de deputados ausentes.
Ok, com 12 parlamentares presentes, nós não temos quórum para deliberar sobre a ordem do dia. Eu quero colocar os deputados presentes, aos 12 que estão aqui, para que façam esforço junto aos que estão ausentes, para que não só assinem um ponto, continuem na sessão, para que a gente possa apreciar os 11 vetos que faltam e votar projeto de deputado, porque os deputados reclamam que não votam projeto de deputado, mas é preciso que o deputado esteja no plenário dando quórum para que seja votado. Sem quórum não tem condições de votar. Então é importante que os deputados estejam aqui, não só no início da sessão, mas até o término da sessão, não só no começo, questionando quem chega atrasado, mas ficar até o fim, no início da votação, para que nós possamos votar. Então, convoco sessão ordinária para amanhã, às 15 horas. Declaro encerrada a presente sessão.